Shipping MQTT New Order Network.
Número de registro.
Inválido. Acesso autorizado. Bem-vindo à experiência de incursão imersiva. Sinta o futuro. Mergulhe nas sombras.
Um jato futurista corta o silêncio do entardecer. Suas turbinas sussurrando suavemente enquanto desliza pelo céu acima da ilha do Conselho. À medida que se aproxima, os sons da ilha começam a se revelar. Um misto harmonioso de natureza e tecnologia. Do lado tecnológico da ilha, o zumbido suave da eletricidade e o pulsar de motores avançados se misturam com um burburinho distante das multidões urbanas. O ocasional bip de mensagens holográficas e anúncios se funde com a música eletrônica vindo dos arranha-céus, iluminados por neon, criando uma sinfonia urbana futurista. Enquanto o jato se inclina para outra face da ilha, a música da natureza toma conta. O murmúrio das folhas ao vento e o canto dos pássaros contrastam com a cacofonia urbana. O som suave de cascatas e o distante tamborilar de tambores tribais adicionam uma camada rítmica, remetendo às tradições ancestrais da ilha. O jato finalmente pousa. E o som das turbinas diminui, dando lugar a um ambiente sonoro único da Ilha do Conselho. Ao fundo, ouve-se o encontro das águas do rio com o mar, um lembrete constante do equilíbrio entre o avanço tecnológico e a preservação da natureza. À noite, a ilha se transforma em um espetáculo sonoro, onde o antigo e o novo coexistem em harmonia. Esse jato de carga, que aterrissa numa área de pouso, tem os seus trabalhadores que vão tirando caixotes, com a ajuda de alguns drones. Entre um movimento e outro, Kerberos desliza suavemente pela lateral, procurando as sombras. Até que se esgueirando por um beco, ele encontra vindo na sua direção Linkafé. Ele lhe olha, iluminado por um bastão de luz neon azul, enquanto você, Kerberos, ainda permanece escondido pelas sombras da noite.
Comprometido. Disse que faria você entrar. Você tem um rosto procurado por Dominique. Seria difícil colocá-lo de outra forma. Você vai gostar da Ilha do Conselho. Ela é tudo aquilo que esse ato deveria ser. Ela carrega em si um pouco de tudo que deveria ser preservado. Mas não se engane. Os espíritos daqui, eles podem ser vingativos. Como foi a viagem?
Você sempre é o senhor dos caminhos, Linkafel. Para o bem ou para o mal. O fato é que estou aqui e não vou questionar você com o conhecimento que você vai passar para aquele homem o alado. Eu sei que com isso, ele será um aliado. Na minha guerra, eu vou ajudá-lo como você quer. Mas que isso não quebre a única coisa que presta nesse pedaço de mundo.
Se as coisas saírem como nós pretendemos, nós conseguiríamos salvar não só aquilo que é importante para nós, mas também o que resta de decência nessa cidade.
Não se engane com um ali. Ele pode parecer justo e calmo, mas a ambição nos seus olhos é ferrenha. Eu não sei o que ele quer aqui. Deve ter alguma coisa a ver com a Fundação Atlante.
Ele é um sobrevivente, como eu, como você. Correr atrás de poder da forma que ele quer deve ter uma justificativa. É um coração atormentado, Dominique. Quão diferente do seu ele seria.
Dominique olha para um fio d'água com uma certa tristeza e balbucia para si mesmo.
Escolhas. Apenas escolhas.
Balança a cabeça, absorto. Olha novamente para Linka Ferro e fala:
você me colocou aqui dentro. E como ele vai chegar?
Linka Ferro então olha para o céu. Parece que as estrelas brilham muito mais forte. E por dentro de um holograma amarelo e grandioso, de uma espécie de Buda, a tua visão de dupla natureza vem se dando conta e vendo a aproximação de Metatron, aquela valquíria alada, com as asas completamente abertas, se aproximando como se precisasse do ar para poder planar no mundo astral. Mas a real é que, se projetando como ele está, isso é quase que apenas um acessório.
Metatron vem descendo ali, diminuindo a velocidade do que é capaz dele impartir dentro do plano astral. Ele se aproxima dos dois, faz um breve aceno e, com aquelas vozes multiplicadas que saem da forma astral dele, ele olha para o horizonte. É realmente único, Linka Ferro. É muito densa, mano, aqui. É quase como se eu pudesse sentir o gosto.
É grandioso, não é, Metatron? E ainda existe, acredite, um pedaço de terra intocado pela tecnologia. E é nesse lugar que vocês vão achar o que você está procurando. Dentro desse espaço onde a floresta é densa, escura, onde as criaturas que não podem estar entre os espíritos que aqui habitam entre nós se escondem e protegem os seus lares. Não será uma travessia fácil. Não existem trilhas feitas e tribos que protegem esse lugar estarão dispostos a manter tudo e todos longe.
Não cabe a eles dizer se um espírito poderoso que mora por essas terras está disposto a nos encontrar ou não. Nós faremos o nosso caminho.
Eu lhes desejo boa sorte. Eu não posso mais ficar aqui com vocês. Há outras coisas que preciso ver e resolver. E esse, afinal de contas, não é o caminho. Ali, Dominique, Metatron, Kerberos. Agora é com vocês.
Sua ajuda é apreciada, Alien Café.
Dominique apenas acena com a cabeça vagarosamente, enquanto volta a visão para ali. E em voz baixa pergunta para ele. Então é assim que você vem. Como eles. Como um espírito.
Sim. Além de ser mais fácil, eu... Por que não estar em pé de igualdade com alguém que você quer selar um contrato?
Ele suspira e continua. Me responda ali. Você pode morrer assim?
O corpo não vive sem a alma.
De fato, eu vejo a sua essência. Eu seria capaz de tocá-lo, se quisesse. Então eles devem poder tocá-lo.
Do mesmo jeito que eu posso tocá-lo também.
Algo me perturba. Algo que só você vai saber. E ele vê Linka Ferro se afastando. Não quero que minha mácula se misture nesse lugar. Já basta.
É uma questão de controle, Kerberos. Se você tem, de alguma forma, cuidado do tanto de essência que você tem consumido, nós não temos com o que nos preocupar.
Eu estou bem alimentado. Mas se eles forem hostis, como Linka Ferro preveniu, é claro que vai haver sangue. E eu quero que você cuide para que esse sangue não macule nada.
Você tem a minha palavra.
E se macular, não vamos deixar que isso evolua.
No pior dos casos, essa ilha não está fechada. Ou tem um acesso tão difícil por nada.
Eu sei que o caminho é à frente, mas nada mais do que isso.
Com essas palavras, a forma que está ali pairando de Metatron, ele se abaixa. Ele encosta no chão e dá pra ver quase como se fosse um pulso. Uma extensão, por assim dizer, da própria natureza dele. E Pervi, que eu quero fazer um teste de sentido astral. 5 sucessos.
Ao tocar no chão, Metatron, e o teu pulso arcano de sentido ganhar alcance, você consegue sentir tudo que é mágico por um raio de muitos metros. Você consegue sentir a natureza dos espíritos que ali andam. Entre pessoas comuns, drones, estruturas físicas e espíritos aos montes. Você percebe que esse local em específico da Ilha do Conselho, ela é povoada por uma quantidade de criaturas mágicas de uma forma que você nunca teria acesso em outro local de Seattle. Eu diria inclusive que essa quantidade toda de elementos mágicos, elementos astrais. Te deixa com uma leve dor de cabeça, fazendo com que, por um momento, você fique confuso. Mas uma coisa em especial te chama a atenção. Em um ponto muito específico, que você não consegue distinguir exatamente, mas você consegue sentir a energia pulsante. Você consegue discernir que existe uma energia espiritual mais forte em algum local ali da cidade. Você é capaz de rastreá-la. E isso como um gatilho que traz de volta a uma conversa que você teve poucas horas atrás, antes de estar aí. Com o calor das mãos de uma pessoa no teu ombro, um toque terno, carinhoso. Não lhe faz um afago, mas ela parece te balançar, como se quisesse lhe tirar de um sono profundo. Você sente isso, Metatron, enquanto naquela maca você ainda tá adormecido.
Instintivamente, a mão de Metatron, ela segura essa mão que tá no ombro dele, de forma meio sonolenta. Ele murmura um nome. Pergunta. Amélia? Ele vai abrindo os olhos.
Parece que eu atrapalhei alguma coisa, não é? Alpha diz isso pra você enquanto abre um sorriso claramente satisfeito.
Que bom que você está de volta no mundo dos vivos.
E parece que você estava com vontade de conhecer o mundo dos mortos, Metatron. O que aconteceu com você?
Ele dá uma risada. Bom, vamos dizer que eu tive maus exemplos nos últimos dias. Nos últimos meses, pra falar a verdade.
Tudo bem. Eu francamente aceito minha parcela de culpa.
Você está entre nós, Alpha. Eu acredito que o que você fez, você julgou que fosse necessário. Por mais que claramente você tenha tentado cortar o que quer que seja sua conexão com isso.
Foi difícil. Foi bem difícil. Mas era necessário. E, bom, acredito que você, mais do que ninguém, sabe o que nós estamos dispostos a fazer quando é chegado o momento e é necessário. Não é, Metatron?
Sim. Se você me permite. Foi uma surpresa ter alguma certeza do que quer que você seja. Eu tinha minhas suspeitas. Eu sabia que tanto você quanto os outros eram especiais por conta da aura que vocês tinham. Mas isso é outra coisa. Um conselho de um desperto veterano para alguém que tem se escondido. Chegou a hora de nós darmos as caras, Alpha. Deixem que ele nos tema. São só meios para um fim.
Você está certo. De novo, Meta. Eu já me escondi tempo suficiente. Acredito que até agora já deve ter perdido muitas pessoas como eu, que entenderiam exatamente pelo que estou passando. E eu não quero mais fazer isso. E isso me traz até aqui. Parece um momento muito ingrato para lhe pedir alguma coisa. Mas eu preciso lhe pedir um favor, meu amigo.
Não é como se nós estivéssemos em condição de exigir nada, não é?
Pois é. Eu estava com o Golem até agora há pouco. Nós passamos algumas horas planejando uma série de próximos passos para fazer exatamente o que você disse. Sair da defesa e partir para o ataque. E dessa vez, sem nos esconder, atacar com tudo e com força. E para fazermos isso, depois de tudo o que aconteceu, nós precisamos de grana. No yen. Muitos no yens. E o próximo passo para ele ser dado, a gente vai precisar de uma coisa muito importante que está num local extremamente hostil, mas que daqui do grupo só você conseguiria chegar lá.
Continue.
Existe uma chave. E eu estou usando esse termo porque ela consegue fazer uma ligação mágica, física, entre planos que nós vamos precisar. Vai ser uma ferramenta usada para um roubo que nós estamos planejando a Duncan Corp, ao Banco Mundial. Sem esse minério específico que se encontra dentro de uma parte virgem da Ilha do Conselho, nós não vamos conseguir nem ao menos tentar conseguir essa grana. E você conseguiria chegar lá e pegar isso e trazer de volta.
Você estaria contentada com isso?
Eu, por um momento, é o que vai atender a nossa necessidade, Metatron. Não é que eu queira que você saia nesse estado, mas todos nós estamos numa situação bastante difícil e eu não consigo me projetar como você. Ou pelo menos eu ainda não aprendi o suficiente. Eu escondi por muito tempo isso que eu faço. Então eu não dominei algumas coisas. Mas você não precisa estar necessariamente só. Eu conheço pessoas que podem lhe ajudar. Eu sei quem você deve procurar na ilha. Você ia dizer algo?
Sim, eu não preciso ir só. De fato, o destino quis que essa localização tivesse algum significado. Nós, como você mesmo disse, não temos muito o que escolher. Nós não temos o recurso monetário para uma operação de tão larga escala. Existem coisas que nós podemos conseguir de outro jeito. Passou da hora de tentar formar um contrato com um espírito poderoso, um espírito mentor. E eu acho que ele teve férias suficientes. E eu encontrei Kerberos.
Você o quê? Você encontrou Kerberos? Você vê que Alpha olha pra trás, como se temesse que Golem ouvisse o teu dessa conversa. E o que você... O que você fez? Como ele está?
Vamos dizer apenas que parece que terapia faz uma diferença. Ele parece estar mais sob controle. Embora que o dilema da alimentação dele não vai sumir por causa disso. Dito isso, você não vai conseguir aprender a se mover no mundo astral em tão pouco tempo. E não faz sentido nós botarmos você na linha de frente comigo, tentando abrir aquela porcaria daquele cofre. Tem que ser ele.
Droga, Metatron. Droga.
Golem pode ter o ódio que ele tiver de Kerberos. Mas cá entre nós, agora ele é um mal necessário. E Golem vai escutar você.
Droga, 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 droga. Tudo bem, eu vou conversar com ele. Eu vou tentar conversar com ele. Agora que as coisas parecem que começaram a dar certo. Anton voltou. Ele está diferente. Mas voltou. Eu vou dar meu jeito aqui. Eu preciso que você encontre uma pessoa. Resolve isso pra mim. Ele vai guiar você dentro da Ilha do Conselho e chegar até o mais próximo possível.
Quem é essa pessoa?
Ele é alguém que consegue andar entre o intocável e o cenário urbano da Ilha do Conselho. É um espírito muito antigo, da Quinta Era. Você pode chamá-lo de Kohana. E Metatron, você sabe a quem deve pertencer aquela aura poderosa espiritual?
A cabeça daquela forma astral de Metatron, por conta da dor que ele sentiu, ela tá meio enevoada, meio sem forma. Ela vai voltando enquanto ele se levanta e começa a levemente levitar de novo. Quase como aquela aparição fantasmagórica, ele se vira, ele aponta um dedo para a direção. O que é que nós estejamos procurando estar para lá? Eu acredito que seja um espírito conhecido como Kohana. Alpha mencionou. Ele deve ser um guia para nós aqui na Ilha do Conselho.
Eu sabia que isso tinha a ver com ela.
Cá entre nós, Kerberos. A situação de todos nós envolvidos com a Fundação Atlante é delicada o suficiente para nós não termos o luxo de escolher os nossos aliados. Embora eu ache que você seria uma adição sem igual para nossa equipe. Eu acho que talvez Golem também tivesse alguma coisa a comentar, você não concorda?
Eu tive um bom tempo para pensar sobre Golem. Como ele se chama? Você sabe?
Para mim, ele tem um nome que ele escolheu ter. Mas isso não importa.
Eu entendo o seu objetivo. Assim como tenho o meu. Estar aqui faz parte dele, mas não precisamos ser peças na mão dela. Ali, você não precisa ser Metatron pra mim. Você pode ser ali, e eu posso fazer por você o que eu faria por alguém que eu me importo.
Nisso, eu acho que você precisa dar um passo além, Kerrit. Você não é tão diferente de mim. Você fugiu da sua corporação, dos seus mestres corporativos. Nós sabemos que as intenções dele podem ser escuras. Então que as nossas sejam também. Nós estamos numa situação precária o suficiente para que, da mesma forma como nós somos, até certo ponto, uma peça para Alpha, Alpha possa ser uma peça para nós também. Vai ser a peça que vai lhe trazer para próximo de Amanda. Mas eu não quero que você esqueça de uma coisa. Apesar de nós termos nossos objetivos, lembre-se que está bem claro que, tirando o Brick, que só está na equipe para fazer os seus pecados, todos nós temos pecados que nós vamos ter que lidar daqui pra frente.
Você canta a canção da guerra ali. Um soldado. Eu já ouvi muitas vezes.
como o canto das valquírias. Você fala e canta a guerra. É assim que vai ser.
E ele começa a caminhar para o ponto que Metatron tinha apontado. E parecendo que a conversa tinha terminado, ele torna a falar.
A diferença ali é que você poderia voar para longe e esquecer tudo isso. Recomeçar como uma pessoa, ter a sua vida, fugir dos seus pecados e da sua vingança e ser alguém. Eu não posso mais. Acabou pra mim. É isso que eu sou.
Me responda uma pergunta, Kerberos. Se dentro dos próximos meses Amanda fosse descoberta dentro da Ash e ela fosse morta pela traição dela, você fugiria também?
Que diferença isso faria ali? Eu não tenho pra onde fugir.
Exatamente.
Eu espero que você nunca chegue aonde eu estou.
Quem deveria estar dizendo isso sou eu, Kerberos.
Você disse Kohana. É um espírito. Como vou reconhecê-lo?
Se a descrição de Alpha for precisa, e se você já lidou um tanto um quanto, que eu imagino que sim, com auras astrais, deve ser bem óbvio quem Kohana é. Ela vai brilhar como um farol quando encontrarmos.
E as palavras de Metatron se fazem verdadeiras. Ao seguir a trilha da aura poderosa, vocês estão de frente a uma espécie de estabelecimento, um bar, aparentemente. Uma estrutura e uma ambientação completamente diferente do que vocês poderiam imaginar. O chão, ele é de terra, batido. Tem ali dentro uma grande quantidade de peças, cabeças de animais, com uma mistura de um balcão de uma madeira muito nobre. Lá dentro, a música tribal e ritualística toca. Vocês são capazes de sentir a vibração de cada uma das batidas. O cheiro de comida e de carne fresca existe aí dentro. Dá pra perceber nos pratos que as pessoas comem. De fato, tem peixe sendo servido. Pernis de animais. Quando vocês entram, os olhares se voltam para vocês. Por algum motivo não determinante agora, você percebe que você é fitado, Kerberos. Mas você é fitado com um ar de intimidação.
Assim que ele passa por aquela porta, fazendo um certo barulho, ele encara todos com cara de poucos amigos e brada em voz alta.
Kohana! Eu procuro Kohana! Se estiver aqui, levante-se!
Um uivo alto e claro vem de uma posição, dando luz àquele que você chamou. Kohana, de forma muito óbvia, está sentado de frente para a porta, no que seria alguns metros além da entrada principal. Numa cadeira de peles, ele veste somente um colete com o peito nu, calças e calçados indígenas, uma faixa preta na testa. E o uivo dele, Kerberos, ele te remete a algo que um dia você temeu. Enquanto ele uiva, os outros companheiros na mesa batem seus corpos. E no final, todos uivam também em uníssono. Corrando ali sentado, ele aponta. Eu não vou me levantar. Mas você pode vir até mim e falar o que quer na Ilha do Conselho, criatura.
Ele escuta com atenção as palavras, mas na cabeça dele passa uma cena quase de terror. Ele quase sente a estátua fincando no peito dele. E a maldita voz daquele licantropo lobisomem torturando ele em Glow City. Isso pode ser encarado por todos como uma certa hesitação. Mas ele logo suspira e segue a passos firmes até a mesa. Arrasta a cadeira com força e se senta com as pernas abertas, botando a mão sobre os joelhos e encarando ele. E logo fala:
eu trouxe alguém que quer falar com você. Uma valquíria que vem do alto dos prédios à procura de você, espírito Corrana.
Corrana, ele entorta o pescoço, olhando para o espírito de Metatron. O que você quer, criatura?
De uma forma muito respeitosa, Metatron, ele se curva e, no plano material, uma linha de luz abre uma fenda, rasgando o véu entre os dois planos, enquanto o espírito de Metatron se materializa. Eu fui mandado para cá, para procurá-lo. Me disseram que você poderia ser um guia para a Ilha do Conselho. Eu procuro uma certa chave. Um minério.
Tu procura uma chave. Um minério esquecido. Dentro do coração da ilha?
Sim, Corrana.
E tu sabe quem protege o minério?
Temo dizer que não. Mas digo também que isso não me impedirá de tentar.
Quando você diz isso, ele começa a bater na cadeira. E aqueles zinhos que estão ali começam a bater também. Fazem vocalizações. Ah! Ele se levanta agora. Já faz muito tempo que Antares não tem um desafiante. Outrora eu desafiei. Eu levantei com a força de meus músculos e fiz ele sofrer. Mas agora já não é mais meu tempo. Será que é seu tempo? Valquíria.
Eu acho que só tem uma forma de descobrirmos.
É o meu tempo.
E Kerberos levanta da mesa.
Aonde está esse espírito?
Você vê que ele se levanta também. E ele se aproxima de você quase nariz com nariz, Kerberos. Ele olha o seu rosto. Eu ainda sinto o cheiro de lobo em você.
Não estou aqui por lobos. Estou aqui pela chave.
Mas tem um lobo te farejando. Vampiro.
A hora dele vai chegar.
Ele agora olha para Metatron. Eu consigo entender por que vocês vieram junto. E vocês vão desafiar a ilha, não vão? É bom que vocês estejam preparados. Eu vou levar vocês até lá dentro. Os Guardiões do Eco são a tribo que fica lá guardando tudo isso. Eles não deixaram que a tecnologia chegasse lá dentro. E eu sou o único que vai e volta. E eu vou te dizer uma coisa, Valkyria. Tu vai me dever uma por te levar até lá. E é bom você estar muito bem intencionado. Você está de acordo?
Sim, Corrana. Agradeço o seu voto de confiança.
Ele olha de novo para Kerberos. Abra caminho. Nós já estamos atrasados. O ritual da tribo do Eco vai dar acesso para vocês a essa noite de lua cheia, ao espírito que tu procura. Eu consigo sentir o que é que tu quer aqui, Valkyria. Eu sei. E tu vai achar. Mas tu vai ter que pagar um preço.
Com essas palavras, por um breve momento, aquele autocontrole, a aura que Metatron segura para não parecer tão poderosa, falha. E o espírito brilha de leve.
Chega de falação, lobo. Corra na frente. Sem se conter, eu estarei bem atrás de você.
Você vê que ele balança a cabeça. Me siga. Ele bate de ombro com você enquanto olha pra trás e abre um sorriso em cima da mesa. Enquanto vai passando, você vê que ele pega um machete, coloca em um coldre de couro na sua lateral e vai andando, saindo do bar, deixando vocês a sós por um momento.
Eu espero que você saiba o que está fazendo.
Não confia em mim, Kerberos. Apesar da forma não ter um rosto, a voz denota o sorriso. A forma se inflama de novo e se espatifa como se fosse vidro quebrado, retornando para o plano astral.
E Kerberos fala para si mesmo:
estou tentando confiar.
Ele olha para todos assim no bar, devolvendo a encarada. Pisa naqueles estilhaços ali de Metatron e vai saindo da mesma forma, mal encarada que ele entrou.
O que seria um porto? Aí na Ilha do Conselho, vocês não veem grandes embarcações. Muito pelo contrário, vocês têm canoas. Vocês têm barcos com uma estrutura completamente rústica e artesanal. Corrana sobe em um deles enquanto você se acomoda. Empurra aquele barco do cais. E ele vai remando em direção a uma neblina espessa e cinzenta, que se coloca ali no que seria o meio da Ilha do Conselho. Enquanto você vai entrando, névoa adentro, os barulhos da cidade ficam completamente para trás. Você ouve o canto de pássaros, você ouve o vento batendo em folhas, você ouve o som de tambores ao longe. E você pode jurar, Kerberos, que você ouve outros sons mais ferais, com um teor talvez mais perigoso. Algo que você não consegue discernir, mas eu lhe garanto que você nunca ouviu. As cachoeiras, elas causam para você especificamente, que tem uma visão de natureza dupla, elas causam uma confusão. Aquela água que cai, aquele riacho que corre, aquela criatura que está ali, ela tem por si só uma aura muito forte. A magia ela está em todo canto, e quando você dá de cara com o sair da névoa e vê de fato a floresta virgem e fechada, os teus olhos veem, praticamente até se acostumar, uma floresta cintilante. Um verde que brilha em cada uma das pétalas de árvores e troncos.
Parece um lugar impressionante, intocado.
Tu nunca vai ver alguma coisa assim de novo. E talvez isso seja a última coisa que você vai ver.
Se for assim, então, você não acharia ruim responder a um morto como faz para derrubar coisas como você?
Você vê que enquanto ele rema em pé, ele olha para suas mãos, depois olha para você direto nos olhos. Você tem o suficiente para derrotar alguém como eu. Mas o que te aguarda pode ser um veneno muito mais letal.
Corporativismo entre cachorros. E você disse que segurou essa coisa pela cintura, esse espírito guardião de chave. Você não derrotou ele, não é? O que foi que aconteceu, Corana?
Ele fecha agora a expressão e se vira para responder. Talvez você volte para a Ilha do Conselho como eu voltei, como espírito, criatura. E aí tu vai guardar esse lago como eu guardo, e tu vai ter tua resposta.
Se eu voltar, você vai me pagar uma bebida bem especial.
Boa sorte, alma desgarrada. Você consegue ver um outro cais, um outro porto, e esperando Corrano chegar, como um barqueiro que atravessa de um mundo para outro, uma quantidade de outros índios. E o bote encosta no cais. Corrana pula, amarra aquele bote, e ele vai andando entre aqueles nativos americanos que vão se aproximando com uma estranheza de tu, Kerberos. Te cheirando, tu vê que eles te cutucam. Tu percebe que eles fazem caras e bocas pra você, como se estivesse tentando te tirar daí. E eles falam entre eles uma língua que você não tem noção do que eles estão dizendo.
Kerberos levanta o queixo, cerra os olhos e vai andando entre eles, quase que esbarrando mesmo. O único movimento que ele faz é um leve virar de cabeça para encontrar os olhos de Metatron.
Metatron, ele tá brilhando como se ele estivesse respirando fundo. Ele abre os braços. Ele olha ali para aquela floresta. É assim, Kerberos, é assim que as coisas deveriam ser.
É, mas esses caras estão me incomodando muito.
Eles estão com mais medo de você do que você deles.
Brilhe mais, que eles vão pra cima de você. Deixem passar.
Corna vai abrindo o caminho. Até que vocês chegam em uma área aberta, claramente ritualística. Um totem todo talhado em madeira demonstra um local específico para as orações. Ali, seguindo vocês, aquele grupo de nativos americanos vai quase colado junto com Kerberos e com a projeção de Metatron. Essa aproximação, ela se dissipa e eles vão tomando um lugar. Uma clareira em meio àquelas árvores grandes mostra uma lua cheia, muito, muito grande. Eu diria que ela parece tão grande quanto aqueles canhões holográficos que projetavam uma imagem de alguém no céu da Ilha do Conselho. E começa mais uma vez um ritual tribal, o bater dos tambores, a dança dos nativos. Corrando, ele pinta o rosto. Ele fala com uma figura velha, muito velha, e com uma aura Metatron, que ainda é mais brilhante do que a aura do próprio Corrana. Ele o trata com muito respeito. Você vê que ele chega junto. Ele coloca um joelho no chão. Aquela criatura, ela com um grande cajado. Ele dá uma batida no chão. Depois uma batida em cada ombro. Ele pega uma tigela e oferece a Corrana. Corrana pega a tigela e toma, compartilhando de uma bebida com ele.
Enquanto Corrana tá tomando essa bebida, o espírito de Metatron, aquela forma astral, ela imita os movimentos de respeito que Corrana fez para essa criatura.
O que eu devo fazer, Metatron? Eu não vou dançar. Não se iluda.
Faça o que achar melhor, Kerberos. Mas é sempre bom reconhecer respeito das criaturas mais poderosas desse mundo. Eu não acho que você falaria grosso assim se nós estivéssemos de frente com um dragão.
Droga, esse lugar me dá arrepios. Se você estivesse aqui de verdade, ia saber do que eu estou falando.
Ele olha assim pra você.
É, talvez esteja mesmo.
Corrana se vira pra você, Metatron. E ele aponta. Tu. Tu é o primeiro. O pai quer falar.
Ele se levanta e vai indo em direção a... o espírito se coloca de joelhos de novo.
Ele fala naquela língua e você não entende nada. Do lado dele, Corrana traduz. Ele disse que reconhece um grande espírito e que tu parece desse tamanho. Mas ele quer saber o porquê tu quer estar aqui.
Diga que eu procuro trazer justiça.
Você vê que o pai fala alguma coisa como se entendesse o que tu diz. Ele continua respondendo. Kohan então vira pra você. Ele disse que tu sabe o que quer, mas ainda tem mais aí dentro. Tu precisa parar de falar as palavras bonitas. Mostrar também a sombra que tem dentro do teu coração. O que é que a sombra do teu coração, espírito?
Ele se vira levemente para Kohana. O espírito dele brilha, perdendo aquele azulado. Flash de outras cores mais quentes aparece. Eu quero, Kohana, caçar aqueles que caçam os meus. Eu quero quebrar as correntes. E eu quero derramar o sangue de cada um deles.
Você vê que eu usei isso. A aldeia, ela se inflama. Eles ouvem isso, não vão ali interagindo com você. O pai fala alguma coisa. Correndo em seguida. Luz e sombra. É tudo natural. Sol e lua, dia e noite, tudo isso faz parte do ciclo natural das coisas. Tu tem que aceitar o teu ciclo e saber que tu não é só luz, tu também é sombra. Quando tu aceita a sombra, tu se aceita. O pai disse que vai abrir os caminhos para vocês trilharem, para tu fazer a tua caçada. Mas só se tu conseguir botar esse caçador para fora. Tu tá disposto?
Sim, Kohana. Eu estou disposto.
Ao dizer isso, mais uma vez, a aldeia entra em completo êxtase. Logo em seguida, você vê que uma outra pessoa chega perto do pai com uma tigela. Ele pega a tigela, se levanta com dificuldade, com uma perna claramente amputada. Ele se move até quebra-os, passa os dedos nessa tinta viscosa, sem pedir permissão, mete a mão na sua cara, quebra-os, e lhe marca. E faz isso de um lado do rosto, e faz isso no outro lado do rosto.
Quebra-os, ele nem pisca os olhos. O que ele deixa aflorar é um sentimento de predador. Ele começa a olhar para essa figura do velho como uma fonte de essência. Só que diferente de como ele fez com o Brick, ele faz isso com uma certa consciência. Ele está aflorando um sentimento, um estado. Com autoconsciência, ele busca uma raiva que fale mais do que qualquer palavra.
O pai olha pra você muito fundo nos olhos e faz um aceno de cabeça sem dizer nada. Ele se vira agora pra um fecho de luz que faz o corpo de Metatron se presente. Ele pega aquela tigela e ele toma mais uma vez um gole daquilo que está ali. E ele oferece para aquele espírito, como se fizesse algum sentido aquilo.
Com a reverência, ele pega aquele receptáculo, ele levanta e ele bebe. Quando ele começa a beber, é quase como se aquela forma astral fosse levemente mudando, como se ela fosse aprendendo, absorvendo o que tem ali em volta da mana que está nesse lugar. Aquela forma basicamente humana, sem nada, cria quase como se fosse uma juba, e veios brilhantes de mana fazem uma pintura no corpo, como se Metatron fosse um guerreiro Zulu.
E você sente, Metatron, quando você pega aquela tigela, como se ela também se projetasse astralmente. E o físico e o astral, eles se misturam naquele momento. Você consegue ver até o fio de prata que liga a tigela astral à forma física dela. E quando aquele líquido, ele toca o teu corpo astral, ele cura de dano o seu corpo físico, sentado naquela enfermaria. E você sente a cura.
Ele termina de beber, levanta de novo o receptáculo e devolve para Corrana.
Corrana pega a tigela, coloca ela de lado. A caçada de vocês começa agora. Agora não tem eco para lhe ajudar. Agora não tem guia para colocar vocês lá dentro. É vocês por vocês. E ele abre espaço, saindo de frente, uma espécie de corredor que é formado pelos nativo-americanos. O corredor, ele dá acesso a uma floresta completamente fechada, no que a tua visão física consegue te mostrar, Kerberos. Mas a tua visão de dupla natureza percebe claramente as árvores se retorcendo e criando um caminho dentro da floresta fechada.
É agora! Vamos! Vamos, Metatron!
E Kerberos sai correndo.
Metatron, ele incorporando aquela fúria tribal, ele deixou de flutuar. Ele tá correndo atrás de Kerberos e mantendo a velocidade.